Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos fazer hoje a apresentação do novo sistema de controle de emendas impositivas. E falar para vocês que é referência, a Câmara Municipal de Vianópolis é a pioneira, sai na frente. As grandes cidades ainda estão por vir, mas nós estamos na frente. Gostaria de convidar a Rosa para compor o dispositivo, Rosa. Em seguida, já passa a palavra para o corpo técnico da Prefeitura Municipal. Com a palavra, Thiago Nunes. Seja bem-vindo, Thiago.
Obrigado, presidente. Muito boa tarde a todos, vereadores, Carol, procuradora dessa casa, os assessores que estão aqui, demais vereadores. Muito obrigado aqui por este momento. Eu acredito que hoje a gente vai ter um momento histórico aqui, como o presidente bem pontuou. A Prefeitura de Vianópolis, junto com a Câmara Municipal, sai mais uma vez na frente de todas as cidades aqui em Minas Gerais, promovendo, dentro do seu princípio constitucional da transparência, uma ferramenta que vai proporcionar a todos os vereadores e, principalmente, a nossa população, poder acompanhar de maneira efetiva a execução e o acompanhamento como um todo de todas as emendas impositivas municipais que serão alocadas ao longo de 2026 por essa casa. Né? Todos os vereadores fizeram as suas respectivas indicações na lei orçamentária anual, que está em vigência, e cumprindo um dispositivo legal e dentro das normativas que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais assim pontuou, nós vamos trazer aqui para vocês novos fundamentos que a gente quer aplicar e a gente vai demonstrar, principalmente aí para o corpo técnico que estão aqui, dos assessores, que tem esse papel fundamental de promover os vereadores das informações de maneira constante e efetiva, essa ferramenta que de longe proporcionará a todos vocês esse acompanhamento de maneira integral. Isso foi construído visando aqui toda uma normativa técnica que foi estipulada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais e ao invés da gente ficar esperando o que, que o mercado, o que, que as outras grandes prefeituras e as outras câmaras iriam dispor, nós remodelamos e criamos um sistema próprio para poder fazer todo o controle e o andamento dessas emendas. Então, isso foi para nós um prazer caminhar junto com a Câmara. Acho que nunca um Poder Executivo e um Legislativo caminharam tão em conjunto, igual está sendo as ações que nós estamos promovendo de transparência e de tecnologia. Hoje, tanto Prefeitura e Câmara de Vianópolis têm aí a mais alta tecnologia para poder, no dia a dia, executar seus processos. Isso, para nós, de longe, é um ganho, que isso, no futuro, todo mundo vai deixar muito bem claro quem foram as pessoas que proporcionaram isso para o município e essa presidência sempre apoiou e buscou junto com a gente para que a gente pudesse construir o melhor. Né? Antes de eu passar as palavras aqui para os meus colegas, que inclusive têm mensagens específicas da nossa prefeita, eu vou passar para a Carol para poder também fazer uma introdução aí, já que ela acompanhou todo esse processo em conjunto com a gente. E logo em seguida, aqui o Dr. Felipe Soalheiro e o Léo, novo diretor de emendas impositivas, serão apresentados a todos vocês.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Presidente, boa tarde. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os presentes. Esse sistema, para nós, representa uma grande alegria, porque a apresentação do trabalho dos vereadores está intimamente ligada àquilo que é efeito direto das emendas impositivas. As emendas impositivas são um sinal de força e um sinal de trabalho do Poder Legislativo. Então, poder apresentar esses dados em tempo real para que a população, de fato, veja o que é que cada vereador está fazendo efetivamente pela cidade, para além de todas as contribuições à democracia, também ter essas ações físicas que influenciam, de fato, na vida das pessoas, para a gente é uma alegria muito grande. E o que o Thiago disse, assim, que a história dirá o nome das pessoas que trabalharam em prol disso, sem parecer que eu estou assim, elogiando demais, mas eu queria dar os parabéns para o Thiago, não só por essa iniciativa, mas para todos. no seu nome, mas eu sei que você não faz sozinho, porque todos nós trabalhamos com equipe, mas eu queria te parabenizar, não só por isso, mas por todas as iniciativas que vocês estão implementando no Poder Executivo e que a gente consegue, tanto quanto possível, caminhar com vocês, de modernização. O que a gente tem visto nos últimos anos em relação à modernização do poder público é algo que toda vez que eu encontro com alguém de outra cidade, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou de Divinópolis, eu tenho muito orgulho de falar para as pessoas entrarem no site da Prefeitura, da Câmara de Divinópolis e ver os serviços que são prestados, porque é tudo muito moderno, de muita qualidade, e isso agrega um valor muito grande no trabalho de vocês, vocês estão todos de parabéns. E aqui, em conjunto com o controle interno, com a Rosa, a gente tem tentado, na verdade, correr atrás de vocês, que vocês são muito mais rápidos do que a gente, e sem dúvida, a gente tem muito orgulho de tudo isso que está acontecendo, e quando vocês verem o sistema, o que, que era o acompanhamento das emendas impositivas, vocês verem o que, que virou, vocês vão entender por que, que isso é motivo de tanto orgulho para a gente.
Obrigado, Carol. Isso realmente é muito importante porque nós queremos entregar para a população o melhor serviço possível público. E a gente, como eu falei agora há pouco, ter o Poder Legislativo caminhando com a gente é um fruto de um orgulho muito grande, porque a gente sabe que a própria Constituição trata a separação dos poderes, mas a harmonia. E isso está a gente podendo proporcionar diversas trocas institucionais que a gente faz, isso, o resultado é para a nossa população, isso é o grande nosso objetivo, é entregar para a população. Né? A Rosa está aí, a gente recentemente recebeu aí o selo ouro de transparência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, agora nesse próximo mês começamos de novo o novo ciclo de 2026, vamos correr atrás do diamante e a gente quer entregar isso aí, não como um título, mas sim como resultado para a população. E agora passando a palavra aqui para o assessor executivo da Prefeitura de Divinópolis, do gabinete da prefeita, o Felipe Soalheiro, que traz aí também uma mensagem da nossa prefeita.
Boa tarde a todos. Acho que já tive contato com todo mundo aqui nesses anos. Primeiramente, trazendo, como o Thiago disse, a mensagem da prefeita Janete Aparecida, que está em outras reuniões lá na prefeitura, mas ela sabe da importância, reconhece a importância de cada vez mais digitalizarmos esse processo, de tornar tudo digital, tornar tudo transparente, que fica cada vez mais célere, mais seguro para todo mundo que executa, para todos os poderes. Então, em nome da prefeita Janete, agradecer aqui na pessoa do presidente Israel a sessão do espaço aqui da Câmara, por ter disponibilizado os servidores, por todo esse trabalho que é feito em conjunto, como o Thiago bem citou, que os poderes são independentes, mas quando eles caminham no mesmo propósito, as coisas, os resultados são como esse que a gente vai ver aqui hoje que o Thiago vai apresentar. E agora, falando até em meu nome, quero agradecer todos os vereadores e principalmente os assessores, que a gente pegou a emenda positiva embrionária lá em 2021, era novo para todo mundo, alguns vereadores já estavam no outro mandato, então assim, aprendemos, apanhamos muito, foram muitos dias de trabalho, de construir legislações, de construir processos, fluxos, e fomos caminhando. E aí a própria CEPLAG, lá em nome do Thiago, falou, a gente precisa cada vez mais tornar isso digital, que era tudo muito manual, tudo feito em planilha. Cada passo foi dado gradativamente, e quando chegou agora nesse passo de digitalizar tudo, de transformar, eu tinha buscado Campinas, Juiz de Fora, próprio Belo Horizonte, sistemas para a gente contratar, para fazer toda essa gestão e gerenciamento das emendas impositivas. E aí, quando a gente apresentou para o Thiago e para a equipe de TI, falou, não, nós vamos fazer um melhor. E realmente, hoje, o que a gente tem vai ser referência, como o Israel bem falou, para outros municípios, já está sendo, já tem outros municípios buscando, querendo que a gente mostre como que está sendo, como que vai funcionar, como que já está funcionando. Então, de público, agradeço ao Thiago e toda a equipe dele por ter elaborado um sistema tão, tão fácil de mexer e tão, que atende tão bem todas as recomendações, as normativas do Tribunal de Contas, e vocês vão poder acompanhar. Então, agradecer por esse tempo que eu passei na frente das emendas impositivas, com o apoio de todos vocês. Passo agora para o Léo, que ainda tem, eu tenho certeza que é melhor do que eu ainda, caminha, já trabalhou com isso lá na assistência social, vai ser um pouquinho mais duro, um pouquinho mais rígido, então, mas eu tenho certeza que vai caminhar muito bem, o Léo vai se apresentar aqui também. Então, continuo à disposição agora, caminhando mais ainda ao lado da prefeita Janete, estou lá na assessoria jurídica, assessoria executiva, então sigo à disposição de todo mundo agradecer também a doutora Carol, que a gente sempre trocou figurinhas para chegar onde a gente chegou hoje. Então, muito obrigado, contem comigo. E vou passar a palavra para o Léo, para ele também poder se apresentar, para os que não o conhecem, e também dar boas-vindas. Obrigado.
Boa tarde a todos e a todas. Fico muito feliz, né, em poder estar aqui hoje com vocês, dialogando a respeito de algo que é fundamental e que a gente vem atender, como o Thiago mencionou e o Felipe, obrigações que partem desde o Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público e também do Tribunal de Contas do Estado. Muitos de vocês me conhecem através do período que eu estive à frente de uma gerência na Secretaria Municipal antes de Assistência Social, né, e desde 2025 de Desenvolvimento Social. O setor, enquanto um recorte, né, ele já tinha um envolvimento com as emendas que partiam de vocês para aquela respectiva pasta, bem como também de emendas federais e do Estado vinculadas à execução de atividades da política de assistência social. Muitos aqui, eu tinha um contato mais direto, né, seja vereadores ou assessores. Aos poucos, né, eu vou estar conhecendo os demais. Eu já sei que todos possuem o meu contato, né, eu ainda estou na sala que o Felipe utilizava. Podem me solicitar a qualquer momento, a qualquer hora, eu estou totalmente disposto a contribuir. Tá? Muito obrigado. Passo a palavra para o Thiago aqui.
Obrigado. Então, senhores assessores, a partir de agora a gente vai aqui na parte mais física e fundamental dessa tarde de hoje, para que vocês possam conhecer esse sistema que vocês vão utilizar no dia a dia. Né? Entrando no site da Prefeitura, dentro do Portal da Transparência, né? É o Portal da Transparência do município onde reúne todas as informações. Vocês entrando dentro do Portal da Transparência, tem um card específico de emendas impositivas. Este card ele é estratégico, ele foi colocado aqui justamente para poder facilitar para que cada um de vocês possam acessar. No dia a dia, vocês vão acessar essa informação muito, praticamente quase toda semana vocês precisarão acessar, até para vocês acompanharem e poder cobrar das secretarias o andamento das respectivas emendas. Né? Este é um processo aqui que além de toda a transparência, vai possibilitar, inclusive, vocês saberem o andamento em tempo real daquela emenda, seja ou uma emenda que foi destinada para a compra de um equipamento da unidade de saúde, seja uma emenda que tem para uma reforma ou um repasse para uma instituição, vocês poderão acompanhar aqui através do sistema em tempo real. E para ajudar vocês, nós desenvolvemos, né, esse mecanismo, aqui vocês vão só simplesmente ir para o destino, a gente colocou aqui um link direcionado e aqui está um sistema onde que vocês vão poder acompanhar todas as emendas. Então, todas as emendas impositivas do ano de 2026 foram catalogadas e colocadas aqui e dispostas para que vocês possam utilizar os filtros, seja por secretaria, seja por valores, por vereador. Então, é importante vocês terem a oportunidade de utilizar esses filtros. Eu vou só trocar aqui o meu acesso para um acesso offline, só para poder, porque como eu estou como editor, eu vou só abrir uma janela anônima aqui, porque aí vocês vão conseguir ver alguns filtros mais fácil. Eu vou ensinar vocês como é criar os filtros, já que lá no meu já aparece de maneira automática, visto que como o sistema foi desenvolvido por nós, o meu acesso ali é acesso de edição. Vocês vão simplesmente clicar aqui em dados e criar visualização com filtro. Essa opção de criar visualização com filtro, ela vai poder fazer com que vocês possam filtrar todas as opções. Deixa eu só descartar esse filtro aqui. Eu cliquei no ambiente errado aqui. Ó. Vocês vão clicar aqui no objeto da emenda, dados, criar visualização com filtro. Pronto. Aqui vocês vão filtrar por tipo, por vereador, por valores. Então, por exemplo, eu quero aqui agora selecionar só as emendas impositivas do presidente Israel. Então eu vou limpar aqui todos os filtros e vou selecionar só o vereador Israel da farmácia. Feito isso, a hora que eu selecionar esse filtro, deixa eu só ativar ele aqui. Eu diminuí aqui um pouquinho para ficar mais fácil para poder ver e depois eu aumento de novo para vocês aqui. Israel. Vou aumentar de novo aqui. Isso. Filtrei só o Israel e aqui eu consigo ver todas as emendas deles. Então, sei como é que está o andamento, se foi dado viabilidade, se a emenda foi remanejada, se ela foi ativada. As observações, todas elas vão aparecer aqui para vocês. E o detalhe, né? Esse aqui é só um filtro para vocês poderem saber qual que é o número de processo de cada emenda. Então, aqui eu sei que ele indicou essa emenda aqui para um calçamento poliédrico na travessia do engenheiro Benjamin de Oliveira. Isso é lá no bairro Esplanada, né? Então, é uma emenda destinada e que está sendo gerenciada pela Secretaria CETOP, a Superintendência, né, de Obras Públicas. É, o valor dela é de R$ 55 mil, ela foi aprovada e ela já está no status de em execução. Quem que vai atualizar essa planilha com esses indicadores é o diretor Léo, que assumiu as funções agora na última semana. Então, ele atualiza aqui para vocês, que é um resumo, e nada impede de vocês poderem acompanhar a execução dessa emenda apenas clicando aqui, ó. Acesse aqui e vocês vão clicar. Clicando neste link, vocês vão aqui ter acesso a um processo digital. Cada emenda gerou um processo digital eletrônico, fazendo com que todas as informações das respectivas emendas estejam condensadas exclusivamente neste local. Então, vocês podem ver aqui que está aqui a Secretaria de Governo como envolvida, o presidente da Câmara Israel e a superintendência, que é a secretaria executora dessa emenda. Aqui tem a informação de que é uma emenda e qual que é o objeto dessa emenda, calçamento poliédrico da travessia. Diante disso, aqui na guia de andamentos, vocês vão poder acompanhar em quais setores da prefeitura este processo passou. Então, se ele passou pela procuradoria, se ele passou por qualquer setor dentro da prefeitura, vocês vão saber. Não vai ter mais a necessidade de pegar o telefone e de ligar para alguém e falar assim, olha, onde que está a minha emenda? Como é que está a minha emenda? Aqui vocês vão conseguir saber em tempo real em qual setor. E, obviamente, cobrar do setor respectivo qual que é o motivo daquele andamento que está lá parado naquele seu setor. Porque ele mostra, desde o dia que essa emenda está parada, desde o dia que ele recebeu, e para qual setor, caso ele tenha tramitado essa respectiva emenda. Aqui também, na guia de documentos, vocês vão poder pegar todos os documentos que são desse processo. Então, por acaso, aqui, essa aqui é a emenda do vereador, vocês vão vir aqui, ó, visualizar anexo, vocês conseguem ver o detalhamento da emenda, qual que é o valor, o objeto, como é que ela é para ser executada, qual que é o público-alvo, qual que é o período de cronograma de desembolso que foi proposto lá pelo vereador. Aqui vocês vão poder também acompanhar aqui o projeto, o que, que é cada secretaria que o vereador colocou a sua respectiva emenda. Então, dentro do menu documentos, vocês vão estar aqui, por exemplo, quando essa emenda for licitada, a cópia do processo licitatório, a cópia do contrato, a cópia do empenho, se o empenho foi pago, se não foi pago, para onde que é que foi destinado o dinheiro, se foi pago, foi pago para quem, para qual empresa, em que momento que foi pago, que data que essa empresa que recebeu esse dinheiro, se tem a medição daquela obra. Então, se aqui é um calçamento, ela depende de uma medição, aqui vai dispor também a medição na íntegra, ou seja, o relatório fotográfico para poder comprovar que aquele calçamento foi realizado. Então, a população vai poder ver a foto da rua que foi calçada, o momento em que ela foi, a medição em que momento que ela foi assinada e por quem que foi validada. Porque quando a gente fala de medição e principalmente de obras, a gente envolve aí todo um cenário de vários técnicos que passam isso pela prefeitura. E aqui vocês vão poder acompanhar isso em tempo real, todos esses documentos. Aqui eu estou usando uma de obra, mas imagino que fosse uma emenda destinada para alguma organização social. Então, aqui estaria o plano de trabalho, o que que essa organização social aplicou esse dinheiro, se ela usou para poder pagar a folha de pagamento, os comprovantes da folha de pagamento, para quem que ela pagou aquele recurso, se foi uma conta de água, luz, telefone, seja o que for, tudo o que compôs o plano de trabalho destinado àquela emenda para poder ser executada, estará disposto aqui num processo único. Ou seja, a gente vai poder ter, em qualquer momento, que o tribunal ou qualquer órgão de controle e vocês, como membros efetivos do controle do executivo, saber em tempo real a execução daquele. E concentrando isso tudo num documento que antes vocês tinham que pedir para nós, cópia do empenho, cópia do processo licitatório, nós agora estamos concentrando todas as informações em um local único, trazendo essa informação de maneira simplificada, porque você cobrar do cidadão, que ele tem que entrar numa tela, buscar na outra tela, saber como é que ele pagou, o que, que foi o dinheiro, era muito difícil você colocar isso para a população. E, ao mesmo tempo, era muito difícil fornecer essas informações para todos os vereadores. E agora não, a gente colocou, dispôs aqui nesses andamentos dos documentos, então aqui a gente tem, inclusive, um checklist para a gente poder saber quais são os documentos que estão faltando. Então, se está faltando o plano de ação e execução, é porque ele está pendente, ele não foi colocado. Se está faltando o instrumento jurídico firmado, que é o contrato, ou convênio, ou termo de parceria, vai estar disposto. A nota de empenho, o parecer jurídico, o parecer da controladoria, a prestação de conta, o relatório fotográfico e as publicações oficiais também no Diário Oficial. Porque a gente vai fechar todo um ciclo. A gente pensou num sistema e num formato de processo digital que a gente fornecesse um ciclo inteiro num único processo eletrônico para poder facilitar e poder auxiliar aí no acompanhamento da execução. Na guia de pareceres, vocês vão poder aqui acompanhar os detalhes nas suas minúcias. Exemplo, quando eu tenho aqui essa emenda, por exemplo, ela ainda não entrou no radar de elaboração de projeto, porque não tem um parecer aqui ainda cadastrado. Porque se eu sou o gestor dessa emenda, quando eu começar a executar o projeto, ali é um calçamento, depende de um projeto para ser feito. Então, quando a CETOP iniciar o projeto, ele vai ter que emitir um parecer colocando iniciado o projeto para elaboração. Quando for encaminhado para a licitação, ele vai ter que colocar aqui um parecer falando encaminhado para o setor de compras realizar o processo licitatório. Depois que licitar, vai colocar aqui processo licitatório número 222/2026. Para que todas as informações estejam aqui na guia de pareceres. E esse é o papel, né, do diretor de cobrar para que cada secretaria alimente isso aqui em tempo real. A gente não quer uma ferramenta que ela não funcione. Por isso a diretriz interna da prefeitura já foi. Secretarias, é obrigatoriedade alimentar em tempo real todas as execuções das emendas impositivas que serão realizadas. E aqui é só um parênteses, porque quando eu falo emendas impositivas, a gente já determinou que todas as emendas, seja ela estadual e federal, também seguirá o mesmo processo único administrativo digital, facilitando, principalmente quando um deputado, quando um senador querer saber como é que foi aplicado aquele recurso daquela emenda, ele possa ter essa rastreabilidade. E quando a gente mostrou aqui no menu de documentos essa rastreabilidade, ela vai num nível de detalhe porque todos os comprovantes de pagamentos estarão ali. Ou seja, qualquer uma das partes envolvidas e qualquer pessoa, cidadão que quiser conferir todos os repasses financeiros que foram realizados, eles poderão consultar ali de maneira integral num local único. Era muito difícil para nós no dia a dia, quando a Câmara enviava um ofício pedindo a cópia dos empenhos. Os nossos empenhos já são digitais desde 2024. Só que a gente teria que buscar no nosso arquivo digital esses empenhos para poder encaminhar para a Câmara. Não, agora das emendas impositivas, a gente já vai alocar os empenhos ali também, com todos os comprovantes de liquidação daqueles empenhos. Porque quando a gente fala de um empenho de uma obra, por exemplo, aqui de um calçamento, ela tem várias fases, várias etapas e os pagamentos são realizados de acordo com as medições daquela obra. Então as medições serão todas ali individualizadas, com seus pagamentos também permorizados individualmente. Estou vendo aqui, né, além do presidente Israel, a vereadora Kel, que está aqui também, se faz presente, isso será um instrumento fundamental para que vocês também nos cobrem sobre o andamento da atualização destes dados. Obviamente, inclusive, a gente já deixou isso claro internamente, que aquela secretaria que não cumprir as obrigações de alimentar esse sistema, os servidores estarão submetidos à possibilidade de abertura de processos administrativos pelo não cumprimento legal de suas obrigações. Porque a gente está levando muito a sério essa questão da transparência, porque, embora toda a ação que o Supremo Tribunal Federal tenha colocado, o Tribunal de Contas, determinado algumas ações do município, a gente entende que além do papel deles de cobrar isso da gente, é obrigação nossa, mesmo de não ser cobrado, dispor disso para a população e para o processo democrático dessa conferência. Dentro disso aqui, no controle onde que tem todas as emendas, vocês vão poder filtrar por cada vereador e no link da transparência acessar cada processo. Então, cada emenda será. Aqui tem uma outra extensão de rede elétrica com instalação de poste luminária na rua Júlia Carolina, número 481, no bairro Maria Peçanha. Nós vamos chegar num nível que a hora que essa emenda for executada, a hora que a pessoa clicar aqui no processo digital dessa emenda e ir nos documentos, ela vai poder pegar o relatório fotográfico e ver aquele poste instalado com a luminária. Ou seja, ninguém vai falar mais aonde que está o poste que estava naquela emenda que o vereador destinou. Vai estar lá, demonstrado de maneira muito efetiva para que esse controle seja realizado. E o andamento dessas execuções dessas emendas. A gente sabe que as emendas valem por toda a execução do ano de 2026, mas nós já estamos no mês de abril. Nós já estamos fechando aí o primeiro trimestre, que foi fechado, a gente está iniciando aí o mês de abril, para poder fechar o primeiro quadrimestre, que já tem uma prestação de contas aqui do primeiro quadrimestre. Então a gente traz esses mecanismos para que a gente possa ter esse controle efetivo das respectivas emendas. Dentro desse portal aqui, vocês vão poder também acompanhar quais estão em execução, quais foram executadas. Então, aqui a gente pode pegar um exemplo aqui de uma que está executada. Eu posso filtrar só as que estão executadas. A hora que eu entrar aqui na situação, eu posso pegar o filtro e filtrar só para as executadas. Eu não preciso de avaliar, então eu vou retirar meu filtro que eu estou aqui para o vereador. Vou colocar aqui todos os vereadores novamente. Selecionei todos, voltei e vou pegar aqui só as executadas, situação atual, e vou pegar aqui agora só as executadas. Então, pegando aqui, executada, vou dar o ok aqui. Olha, nós temos já uma emenda executada do vereador Josafá, Centro Espírita, Oficina de Inclusão Digital. A gente só tem que conferir, né, se o filtro foi alimentado de maneira correta. Aí aqui dentro do link de transparência, a gente vai ter todas as documentações, análise de viabilidade, solicitação. Nós estamos vendo aqui que, inclusive, essa emenda está lá como executada, mas ela não foi executada, né? Então, é uma alteração que o novo diretor ele vai promover para que possa acompanhar e vir pegar aqui que ela não seja, ela está numa situação atual errada. Ela não era para estar aqui como executada, e sim como em execução. Então, ou seja, vai poder cobrar da gente e falar assim, ah, mas a emenda está executada e não tem nenhum documento, não vai existir isso. Então, o controle agora da equipe, né, a diretoria da emenda impositiva também consta agora com um novo servidor que foi nomeado no concurso público que compõe a diretoria. A gente nomeou um agente de administração no mês de fevereiro para auxiliar nesse processo de alimentar esse sistema de maneira integral e em tempo real e vai está atuando diretamente aqui com o Léo para poder trazer aqui para vocês todas essas questões aqui de maneira transparente. Aqui eu vou voltar com todos os filtros, né, como eu disse, recapitulando, posso filtrar por vereador, posso filtrar por objeto da emenda, posso filtrar aqui por secretaria gestora, né, a CEPLAG, né, na qual eu sou titular hoje dessa pasta, não recebeu nenhuma emenda impositiva no ano de 2026, então aqui eu não consigo filtrar a CEPLAG para poder pegar todas as emendas que estariam na minha pasta. Mas o que é a obrigação hoje de cada secretário? A partir do momento que a emenda entrou em execução, ele já tem que emitir um parecer obrigatório. Nós estipulamos datas específicas para que datas limites para que esses secretários possam alocar as informações dentro do sistema. Então, todas essas emendas que estão aqui em execução, até agora, o final do mês de abril, já deverão ter pelo menos um parecer indicando se ela já iniciou o estudo para execução. Aqui nós não estamos falando de viabilidade ou inviabilidade, porque isso já foi numa fase anterior, mas são emendas que dependem de processo licitatório ou contratação de serviço ou o que for, cada secretário tem que alimentar por meio de parecer a informação de que momento, em que fase que está aquela execução. Essa que eu dei de exemplo aqui, que eu usei agora há pouco de um calçamento. Já a CETOP vai ter que colocar aqui um parecer falando. Essa emenda está em processo de elaboração de projeto executivo. Está em elaboração de projeto arquitetônico, caso seja aplicado. Está em elaboração de termo de referência para processo licitatório. Essas informações que estarão dispostas lá no menu de parecer, aqui como eu mostrei para vocês no menu de parecer. Esse aqui, por exemplo, é uma emenda que foi, já tem um parecer aqui, ó, formulário alterado pelo vereador autor em análise pela Secretaria de Desenvolvimento Social no dia 13/3. Ou seja, ela ainda não retornou dessa análise, quando retornar vai vir um outro parecer aqui com a viabilidade ou inviabilidade da alteração que o vereador solicitou. Essa aqui, no caso, é uma emenda destinada ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, Oficinas de Inclusão Digital e Educação Emocional, curso para adolescentes em vulnerabilidade. Assim que o desenvolvimento social terminar a análise dessa viabilidade dessa emenda, eles vão colocar aqui o parecer para essas emendas. Vocês podem ver aqui que ela já foi encaminhada para a Secretaria de Desenvolvimento Social, já foi recebida pelo usuário LM Araújo, que é a Luciana, diretora da assistência social. Foi recebida no dia 1º de abril, às 20h35. Até o dia e horário marcado exato que aquele secretaria recebeu, está disposto aqui. Isso aqui é uma questão que nós não temos como alterar. Então, se uma secretaria solicitar, altera para nós a data do recebimento. A data do recebimento aqui é a data que está consta no sistema que eles receberam. Então, também justamente para poder ter a lisura de que esses dados são fidedignos à situação real do recebimento disso.
E só complementando ao Tiago, além de todo o gerenciamento que vereadores, assessores dos gabinetes de vocês vão fazer, de cada indicação, é como uma prestação de contas, que a gente sabe que cada vereador tem que prestar conta, não só para o seu eleitorado, mas para toda a população. Então, esse link aqui pode ser divulgado porque ele está dentro do portal da transparência. Então, a entidade lá, a ADEFON, que determinado vereador, eu preciso saber como está a minha emenda, ao invés de mandar um requerimento, igual era nos outros anos. Chegava lá na Segov, eu tinha que mandar para todas as secretarias, para escolher os documentos, fazer o relatório, devolver, para encaminhar, um simples link que vocês vão encaminhar para o gestor daquela entidade, para um cidadão comum, ele já vai conseguir ter acesso a isso tudo. E como a doutora Carolina falou, mostra assim, o quanto o município de Divinópolis, tanto Câmara quanto Prefeitura, estão evoluídos, que foi muito de encontro, tem essa instrução normativa que até o Léo trouxe, que é a 005/2025 do Tribunal de Contas, ela é do dia, se eu não me engano, dia 20 de dezembro. E aqui ela exige que todos os municípios tenham um portal digitalizado, com transparência, onde consegue ter rastreabilidade de cada emenda, para onde que foi, qual o empenho, qual o termo que foi formalizado. E em poucos dias a gente já conseguiu colocar ele publicado no site, no portal da transparência. Por quê? Porque há um ano antes a equipe do Tiago lá atrás já tinha começado a elaborar, mesmo sem saber que seria uma exigência legal. Mas é porque já queríamos estar à frente, assim como outros grandes municípios, Juiz de Fora, Campinas, já estavam. Então, assim, hoje Divinópolis, assim, é com muito orgulho que a gente fala que já está à frente, já é 100% digital, já é 100% rastreável, já é 100% transparente. Então, assim, quem ganha com isso são vocês que vão ter acesso à informação sem ter que fazer um requerimento, sem ter que fazer uma ligação, sem ter que nos perguntar e sem chance nenhuma de fraude desse governo aos próximos que virão, porque daqui só vai evoluir. Voltar para o que era não pode mais. Então, cada emenda que foi indicada, cada indicação tem que ter, cada 100% dos passos estão registrados ali em nuvem para que fique, daqui 10 anos eu quero saber como é que foi a emenda do vereador Valmir que está aqui para a comunidade rural lá dos Branquinhos, vai estar lá. Então, assim, é com muito orgulho que a gente deixa isso aqui no legado e agradecer mais uma vez o apoio de todo mundo.
Isso mesmo, Felipe. Então, dessa parte aqui, agora eu vou apresentar para vocês uma outra aplicabilidade que nós temos aqui também dentro do nosso portal da transparência, para vocês poderem acompanhar as execuções dos empenhos dessas emendas também. Caso não queira pegar na estratificação lá no processo digital, vocês podem também, dentro do portal da transparência geral da prefeitura, vocês irem no menu emendas parlamentares e entrar aqui, ó, emendas parlamentares, execução orçamentária e financeira. Aqui vocês vão ver que tem todas as emendas cadastradas e os respectivos valores, se foi, já foi empenhado, já foi liquidado, qual foi o valor pago. Aqui um incremento daquele processo nosso eletrônico que traz essa informação aqui já num olhar contábil. Lá a gente entra no nível de detalhamento, aqui a gente já está fazendo num nível mais sintético, onde que a gente possa acompanhar aqui, inclusive com o número do empenho, que, ó, qual que é a descrição do vereador, qual que foi a emenda, os empenhos que vão estar aqui, os documentos fiscais. Então a gente tem dupla local de conferência. A gente recomenda no dia a dia que vocês utilizam o cardzinho aqui de emendas impositivas. Então, voltando no modo geral aqui, ó, no site da prefeitura, vocês vão entrar aqui no menu lateral e entrar aqui no Transparência. Entrando no Transparência, vocês vão entrar aqui no Emendas Impositivas Municipais, na qual vocês vão ter acesso a essa planilha, onde que vai ter todo, né, um sistema nosso digital, todo acompanhamento, com o total das emendas, os valores, percentual de execução. Das emendas impositivas é esse, vou deixar aqui aberto aqui, né, tanto para a Procuradoria da Câmara quanto a Controladoria também quiser passar alguma informação para vocês ou nos perguntarem, e vocês também, caso queiram perguntar, acho que vai utilizar um dos microfones aqui da mesa, pode vir aqui e perguntar para nós se tiver alguma dúvida também dessa primeira parte aqui.
Tiago, só lembrando que essa instrução normativa do Tribunal de Contas, ela vem inclusive determinar que os municípios que não fizerem implantação desses sistemas devem ficar com a execução das emendas impositivas paralisadas até a implementação. E de todos os municípios que eu conversei com o pessoal até hoje, está todo mundo com a execução de emenda impositiva parada, porque só um único município que eu conheço que fez essa implementação nesse nível é o município de Divinópolis.
Essa é uma exigência que o tribunal colocou, porque dentro da ADPF que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, ele, partindo do pressuposto da segurança da execução, porque são recursos públicos, são vultuosos recursos públicos que são implementados. Para aqueles municípios que não tinham essa rastreabilidade, estavam suspensos. Pensando nisso, a partir do momento que a gente teve que desenvolver todo esse processo eletrônico, nós tínhamos a questão que, a partir do momento que a gente tem um travamento de uma execução de uma emenda, a gente está travando a população de receber aquele recurso público. Então, além da gente estar descumprindo uma obrigação dos órgãos de controle e do Poder Judiciário, a gente também está diretamente impactando a população, porque os recursos que são alocados nas emendas impositivas são em prol da população. Então, a partir do momento, igual tem dezenas de centenas de municípios que estão com as suas execuções suspensas, quem está sendo penalizado, né, para essa situação é a população. Então, com base nisso, a gente garantiu que o município não ficasse com um dia sequer com as emendas suspensas. E aqui a gente fala no modo geral, eu estou dando um recorte das emendas impositivas, mas nós temos aí volumosas transferências do Estado, transferências da União, principalmente aquelas chamadas transferências PIX, né, que estão sendo bastante auditadas, e a gente quer promover isso, uma rastreabilidade no nível de detalhamento, com a exigência, inclusive, do relatório fotográfico, que vai muito além, né, das exigências que os órgãos colocaram, mas que a gente entende que isso vai fazer com que vocês também, vereadores, assessores, possam proporcionar para a população, falando, olha, a minha emenda foi executada e está aqui, a foto que foi executada. E não simplesmente ficar daqui a 5 anos, quando a gente precisar dos documentos, a gente ficar buscando atrás de arquivo, que é o que a gente estava acostumado a viver aí num passado muito recente, a gente tendo que ir no arquivo morto para poder fazer cópia de arquivos para poder submeter ao tribunal. Se a nossa controladora geral quiser colocar, pontuar, está contemplada. Algum assessor, algum vereador que quer alguma dúvida a respeito disso? É diferente, porque nesse ponto aqui vocês vão acompanhar em tempo real. Aqui você não tem que solicitar em nada. De maneira alguma, aqui é um processo onde que tem aqui no link para transparência, aqui nenhum cidadão, ninguém consegue editar, retirar, colocar, comentar ou qualquer nada. Isso aqui é uma visualização do processo de consulta pública. Né? Nós temos um princípio constitucional da transparência, então aqui nada se coloca para que qualquer cidadão possa retirar, colocar ou fazer qualquer tipo de comentário dentro do processo. Aqui ele só tem acesso à visualização, o acompanhamento do dia a dia. Tanto que ele não consegue, aqui no menu de comentário, não tem nada para ele clicar, não tem como ele editar o processo ou não. E, inclusive, a própria prefeitura, quando ela faz qualquer inclusão ou alteração de um documento, é gerado dentro do histórico de informações desse processo a rastreabilidade de todos os documentos. Então nós sabemos se um documento ele foi retirado, por quem que ele foi retirado, em que momento que ele foi retirado ou foi substituído. Porque num processo digital, vocês devem lembrar que antigamente quando era processo físico tinha um carimbo para poder vistar e rubricar página por página. Nós aqui que já vivenciamos comissões de licitações, né? Eu fui membro por mais de 10 anos da comissão de licitação, eu já tive processo meu que eu tive que vistar 10 mil páginas. O nosso processo lá de 2011 de concessão de transporte. Rubriquei eu pessoalmente 10 mil páginas em todos os membros. Então, agora no processo eletrônico digital, nós temos a rastreabilidade da identidade daquele arquivo. Então, qualquer arquivo que ele é retirado ou colocado é passível de auditoria dentro do próprio sistema. E é vinculado, né, ao CPF da pessoa que fez aquela alteração ou inclusão. E aqui também, vocês podem verificar que tem aqui o CPF do vereador. Vocês já podem ver que ele já está mascarado, cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, ninguém aqui vai poder consultar o número do CPF do vereador. O número do CNPJ está aqui porque o número do CNPJ não é um número dado sensível, é um dado público. Já o CPF, ele tem um dado sensível. Toda vez que tiver um documento, por exemplo, dentro de uma prestação de contas, que tiver algum dado sensível, ele vai ser rachurado a parte que é sensível. Exemplo, se fosse aqui um comprovante de pagamento, um orelite de um funcionário que tivesse ali o seu CPF. Ele vai ter ali o seu CPF rachurado, porque a gente tem uma tecnologia que foi desenvolvida pela Controladoria Geral da União, que a gente coloca o arquivo lá e ele já sobrescreve para nós tudo aquilo que for dado sensível, facilitando para que a gente possa não publicizar os dados que são sensíveis e proibidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mais algum assessor, algum vereador com alguma dúvida?
Assim, eu só entendi que ele falou que no beta, então aquela aba lá vai estar bloqueada. É porque se você tem um acesso beta e entra dentro de um processo, você tem um acesso beta, você consegue comentar, mesmo se você não estiver no processo, então ele vai estar bloqueado mesmo.
Esse aqui é só a consulta, mesmo se a pessoa tiver o usuário, ela não consegue não, porque está vinculado ao organograma da pessoa, então não tem como ela fazer. Mais alguém? Não?
No caso da prefeitura, por exemplo, ela tem um app que você recebe pelo telefone ou pelo e-mail os andamentos que vão acontecendo no processo. Nesse caso aí, não.
Sim, o vereador que está cadastrado, ele recebe no seu e-mail o andamento desse processo. Então, se eu cadastrei um documento, se eu cadastrei um parecer, aqui, ó, dentro do cadastro do vereador, eu vou ter aqui o endereço eletrônico dele para que ele receba a informação. Então, se vocês estão com o endereço desatualizado, é só nos pedir que a gente atualize o endereço. Cada momento é recebido no e-mail, cada tramitação do processo é recebido no e-mail do vereador que está cadastrado como
então,
parte aqui envolvida.
Se a obra foi para licitação, ele vai receber no e-mail dele que ela já está, vai ser licitada e tal.
Sim, ele vai receber um e-mail falando, foi colocado um novo parecer no processo digital número X. Ele vai clicar lá e vai poder ler qual que é aquele parecer. Inclusive, consegue a gente saber, aqui ó, vou dar um exemplo aqui, que nesse protocolo aqui que já tem parecer, vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós conseguimos lá, por parte da prefeitura, aqui na consulta pública não, mas eu consigo saber o dia e o horário que aquela pessoa leu o parecer. É como se fosse uma notificação que a pessoa atesta o dia e o horário que ela recebeu. Então, todo o cadastro de emenda foi cadastrado o vereador como parte interessada no processo, justamente para ele poder receber de maneira em tempo real qualquer movimentação que o processo receber. Um documento que é incluído, um parecer que é colocado, o vereador ele vai receber um e-mail. Por isso a importância, depois de vocês, se quiserem, até, doutora Carol, se quiser pedir para os vereadores mandarem a relação dos e-mails atualizados, a gente verifica todos os cadastros dos vereadores, se os e-mails estão atualizados, porque aí eles possam receber também isso aí de maneira atualizada, os seus respectivos andamentos desse processo.
Certinho.
Ok? Então, sobre esse processo de emenda, a gente agradece aí, está à disposição para poder caminhar com vocês. A diretoria de emendas, ela vai ter um WhatsApp específico para poder tratar, é um WhatsApp da prefeitura, né? É uma ferramenta que a gente está aplicando também para toda a estrutura da prefeitura. Vocês já devem ter acionado em algum momento, que é o 3229-6528. Hoje, a gente está de maneira gradativa substituindo todos os números de WhatsApp por esse WhatsApp oficial da Prefeitura, porque a gente tem ali a rastreabilidade de todo mundo que conversa por essas mensagens do WhatsApp internamente, né? Porque a gente tem um problema muito grande, recentemente a gente enfrentou um WhatsApp nosso que foi utilizado para poder fazer uma questão pessoal. Então, a gente está implementando uma ferramenta que já está em utilização na CEPLAG, na Secretaria de Fazenda, onde nós comunicamos com o cidadão e toda comunicação é gerado um número de protocolo. Ou seja, eu posso saber, toda vez que a Carol entrou em contato no 6528, se eu entrar aqui agora, eu sei quantos protocolos que ela abriu, se ela entrou lá para poder tirar o segunda vida IPTU dela, se ela não entrou, se ela quer uma informação ou não, eu consigo ter a rastreabilidade de que ela entrou em contato com a Prefeitura de Divinópolis. Então, a Diretoria de Emendas Impositivas também vai ter um menu específico dela lá para poder receber de vocês algum pedido, alguma informação exclusivamente por esse WhatsApp oficial. Eu vou aproveitar esse momento aqui também para poder apresentar para vocês rapidamente, porque eu não gasto nem 2 minutos para poder fazer isso, dentro daqui da página da Prefeitura, eu sei que os vereadores são muito demandados e os assessores também, sobre a questão do concurso público, do andamento das nomeações. Então, vocês podem ter aqui, através do link concurso público, vocês poderem acessar aqui, em tempo real, a área exclusiva do candidato aprovado, as nomeações do concurso público em lista pública. Quem foi nomeado, que dia que foi nomeado, qual decreto que foi, se a pessoa tomou posse, se ela não tomou posse, se ela está dentro do prazo dela, se ela não está dentro do prazo dela. Porque no nosso dia a dia, como esse concurso público teve mais de 44 mil pessoas que participaram dele, a gente recebe ligações diárias sabendo, olha, qual que é a minha posição, qual que é o último que foi nomeado, como é que está. Então, a gente tem aqui a informação com todos os decretos de nomeações por cargo. Então, se eu quero selecionar aqui, por exemplo, o agente de administração, eu sei que o agente de administração, o último a ser nomeado foi, vou pegar aqui, ó, na lista aqui, 14, a gente já nomeou mais de, ó, 187, vou pegar aqui, ó. O último que foi nomeado foi o 214, foi nomeado no dia 4 de março, no decreto 17.210. Ele tem um prazo para ele poder apresentar a documentação dele até o dia 3 de abril. Se ele pediu prorrogação, olha, ele pediu desistência. Então, eu sei que esse aqui já pediu desistência, eu consigo saber, inclusive, então, que desse aqui eu vou ter que nomear o próximo, porque esse aqui já pediu desistência, para que o candidato não precise. Eu sei que vocês também são procurados diariamente pelas pessoas que passaram nesse concurso público para saber assim, qual que é a minha posição, que dia que eles me chamaram, como que eles me chamaram. Então, aqui a gente tem toda essa rastreabilidade de todos os decretos e os prazos, porque os candidatos questionam muito. Ah, por que que o prazo da Carol já venceu e ela não tomou posse? Mas é porque ela pediu prorrogação, e aqui vem escrito que ela pediu prorrogação. E na nossa tela do concurso público aqui também, na página do concurso público, vou pegar ela aqui direto, ela tem aqui para vocês também todos os decretos que foram publicados. Então, eu tenho aqui, ó, todos os decretos de todos os cargos. Então, se alguém quiser pegar um decreto, esse aqui, por exemplo, 17.210, que nomeou o Gabriel como agente de administração, ele está aqui. Então, toda essa página, todos os decretos que foram desse concurso público está aqui também, porque os candidatos precisam desse decreto muitas vezes para poder já pedir a sua descompatibilização em outro órgão ou essas informações. Então, a gente já colocou aqui para os candidatos poderem fazer tanto suas aberturas de conta bancária, as normas da prefeitura, os links para ele poder pedir prorrogação de posse, os documentos para admissão. Então, está tudo aqui, se caso algum candidato aprovado venha procurar vocês, vereadores, vocês podem utilizar aqui dentro do site da Prefeitura, né, voltando aqui no site da Prefeitura, na aba de concurso público. Então, todas essas informações estão aqui também bem transparente nessa lista pública. É algo também que acredito que vocês que já passaram por um concurso público sabem o tanto que isso é interessante para saber em que posição que está. A gente quis trazer isso aqui também para os nossos cidadãos. E dentro disso também, aqui no nosso portal de serviços digitais, vocês podem consultar de maneira simples. Ah, eu quero uma poda de árvore. Como que eu faço poda de árvore? Eu vou digitar a palavra poda aqui e vou saber. Poda, é da área pública ou área particular? Área particular. Como que eu faço para requerer esse aqui, ó? Qual que é o grupo, qual que é a documentação que eu preciso, qual que é a legislação, se tem pergunta, qual que é o contato da pessoa. Utilizem e abusem desse portal de serviço, gente, porque isso ajuda vocês no dia a dia na atividade parlamentar. Presidente, eu só aproveitei essa oportunidade das emendas aqui para tratar desses dois pontos, porque a gente é demandado quase diariamente por vários participantes desses processos da Prefeitura, e é importante a gente aproveitar desses espaços para poder mostrar que eles têm essa informação mais facilitada aqui no seu dia a dia.
E só uma pedir, principalmente para os assessores, vereadores, uma contribuição. Paciência, eu sei que vocês já têm, que vocês já tiveram comigo desde o início, para aprender todos os processos, os fluxos, mas é um processo novo também para a Secretaria, de alimentar cada processo digital daquele, de colocar cada parecer, de colocar cada documento. E eu sei, a gente sabe que vocês têm acesso a todas as secretarias. Tem uma emenda lá na CEMUSA, vocês vão direto na Cris, vão direto na Sheila. Então, cobrem isso das secretarias também. Falam, ah, entrei lá no link, não tem nada alimentado ainda, vocês não colocam, então vocês vão contribuir com o nosso trabalho também, porque as secretarias vão ter que se acostumar, igual o Thiago falou, que vai ser até, pode caber até algum processo disciplinar das secretarias que não cumprirem, porque é uma determinação do Tribunal de Contas. Então, sejam, contribuam com o nosso trabalho, cobrando das secretarias. Ué, eu entrei lá, eu vi que está fazendo a rotatória lá, mas eu entrei e não tem nada lá ainda no sistema. Então, nos ajudem nisso aí, para que elas peguem esse ritmo, esse fluxo também de alimentar isso diariamente. Ah, teve qualquer movimentação, já tem que colocar lá no sistema. Que aí vai ser bom para nós, vai ser bom para vocês, para a população também. Beleza? Obrigado.
Algum assessor tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Matheus, Carolina, Rosa? Você quer fazer as considerações?
Não, só isso mesmo, presidente. Obrigado aí pelo espaço e que a gente possa caminhar aí em conjunto. Nós já estamos preparando aí uma nova evolução que vamos entrar agora no mês de abril, que é a tramitação dos ofícios, né? Hoje, inclusive, agora acabando aqui, a gente tem uma reunião para tratar desse assunto, porque a gente vai dar mais um passo para que a gente possa, toda a comunicação entre executivo e legislativo, sejam aí de maneira digital e ágil aí para a população. Obrigado aí, permanecemos à disposição para que nós possamos transformar deste momento em resultado para a população.
Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Leonardo? Leonardo, Felipe Soaleiro, Carolina, Rosa, todos os assessores aqui presentes, vereadores. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde.